Bom dia, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária. Solicito o vereador Mauro Severiano que faça aferição de quórum.
Vereadora Thaís, vereadora Frida Landim, vereador João Feitosa, vereador Valder, vereadora Icheli, vereador Pedro Mariano, vereador Fernando do Detran, vereador Tele Júnior, vereador Lela Varenga, vereadora Eline Rosa, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Mauro Severiano, quórum suficiente para dar início ao nosso trabalho, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. Solicito o vereador Fernando Paiva que faça a leitura do texto bíblico.
Assim como aceitastes a Cristo Jesus como Senhor, assim continuai a guiar-vos por Ele, enraizados nele e edificados sobre ele, apoiados na fé que vos foi ensinada, dando-lhe muitas ações de graças. Estai alerta para que ninguém vos enrede com sua filosofia e com doutrina falsa, baseando-se em tradição humana e remontando às forças elementares do mundo, sem se fundamentar em Cristo, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Dele também vós estáis repletos, pois ele é a cabeça de todas as forças e de todos os poderes. Nele vós também recebestes uma circuncisão, não feita por mão humana, mas uma circuncisão que é de Cristo, pela qual anunciais ao corpo perecível. Colossenses 2, de 6 a 11.
Obrigado, vereador Fernando Paiva. Solicita a primeira secretária, a vereadora Eline Rosa, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 58ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 9 dias do mês de setembro de 2019, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Eline Rosa, Luiz Lacerda, Mauro Severiano, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior e a ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foi lido o projeto e encaminhado às comissões. Projeto de Lei Ordinária 175 de 2019, de autoria do Prefeito Municipal, que altera a redação dos artigos 4º e 5º da Lei 2563, de 12 de janeiro de 1998, que cria o Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, fração de Anápolis e da outras providências, alterada pela Lei 2733, de 13 de junho de 2001. Usaram a palavra os vereadores Alfredo Landim, Paulo de Lima e Lélio Alvarenga. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Mauro Severiano, João da Luz, professora Geli Sanches, Domingos Paulo de Souza, Ederson Lopes e pastor Elias Ferreira. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes, constatado um quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem os vereadores, professora Geli Sanches e Tele Júnior. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 165 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que altera dispositivos da Lei 2822, de 28 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a criação do Sistema Municipal de Ensino de Anápolis e estabelece as normas gerais para o seu funcionamento, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 155 de 2018, de autoria do vereador João da Luz, considera de utilidade pública municipal a Casa de Apoio ICEANA e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 131 de 2019, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que altera o artigo 1º da Lei 3.272, de 5 de dezembro de 2007, que dispõe sobre a proibição do uso de telefone celular nas escolas municipais, no município de Anápolis e da outras providências. Foi apresentada emenda de plenário pela autora. O senhor presidente determinou a retirada do projeto de pauta e o encaminhou para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Usou a palavra pela ordem o vereador Ederson Lopes. Houve votação de moções de pesar, moção de repúdio, moções de apelo, moção de aplauso e indicação. Usarão a palavra pela ordem dos vereadores Mauro Severiano, Jean Carlos e Pedro Mariano. Houve votação de requerimentos. Nas comunicações, usarão a palavra os vereadores professor Egeli Sanches, pastor Elias Ferreira, Leandro Ribeiro, Jean Carlos e Lélio Alvarenga. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 10 de setembro em horário regimental. Projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de Lei Ordinária 177/2019, de autoria do vereador Telly Júnior, que institui no município de Anápolis o mês de Janeiro Branco, dedicado à realização de ações educativas para a difusão da saúde mental e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 178/2019, de autoria da vereadora Thaís Souza, que concede o título de cidadão anapolino ao ilustre senhor José Alves Filho e da outras providências. São estes os projetos a serem encaminhados, presidente, e não há correspondências.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Eline Rosa. Quero cumprimentar os nossos ouvintes que acompanham a sessão ordinária desta manhã pela Rádio Manchester, os telespectadores que nos acompanham pelo Canal 10 e os internautas que nos acompanham pela Web TV. Iniciando o primeiro orador do pequeno expediente, convido a vereadora Thaís Souza para fazer uso da palavra por até 5 minutos.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas, bom dia, ouvintes da Rádio Manchester. O que me traz aqui nessa manhã, senhor presidente, é um apelo ao nosso governador estadual, senhor Ronaldo Caiado. Na verdade, eu recebo muitas denúncias de maus tratos aos animais no meu gabinete. Ontem eu acompanhei o doutor Renato Rodrigues, da Delegacia Geral, numa diligência, na semana passada, e isso tem sido recorrente. E desde o início que eu entrei nessa casa, eu tenho feito, né, ao governo passado, inclusive o vereador Pastor Elias esteve comigo no ex-secretário de Segurança Pública, doutor Irapuã, e essa luta continuou, Pastor Elias, né, nesse governo atual também. Eu fiz um ofício explicando da necessidade, até porque o nosso 7º DP no Parque Brasília, salvo engano, tem 4 anos que está sendo delegado. E nós temos o interesse desse delegado, né, que está na Delegacia Geral, de estar, né, no 7º DP, de também cumular essa função na delegacia. Além das atribuições que a delegacia faz, ele tem o interesse de cumular a Delegacia de Direito e Defesa dos Animais. E depois de vários ofícios, vários pedidos, eu recebi aqui da sessão do delegado-geral da Polícia Civil, através de um ofício feito ao nosso governador, que é impossível, né, que seja feita essa substituição, até porque não há outro plantonista na delegacia geral, o que obstaculariza o atendimento desse pleito. Venhamos e convenhamos, né, a delegacia geral tem vários plantonistas, não é apenas o doutor Renato, e o 7º DP não tem nenhum delegado. Então, eu acho que é falta de interesse e falta até mesmo de respeito com a cidade de Anápolis. Não adianta o nosso governador, igual estava o presidente presente na base aérea, fazer um discurso lindo na frente do nosso presidente da República, dizendo que é filho de Anápolis, que ama a cidade de Anápolis, que a cidade de Anápolis é a menina dos olhos, e não prestigiar a nossa cidade com nada. Não adianta fazer esse desprestígio com a cidade, ir lá na frente do presidente e fazer um discurso lindo como ele fez na base aérea de Anápolis. Então, com certeza, não só a cidade de Anápolis está desprestigiada, como também o nosso partido PSL foi totalmente desprestigiado pelo nosso governador, porque nós trabalhamos efetivamente na sua campanha. Eu trabalhei, o nosso vereador Japão trabalhou e os demais integrantes do partido também trabalharam. E foram prometidos que o partido seria agraciado e até hoje o PSL está chupando o dedo. A verdade é essa. E eu acho que não interessa se ele se desentendeu com o nosso presidente estadual. Para a gente o que interessa é o desprestígio com a cidade de Anápolis, com a população de Anápolis. Até porque a vereadora não quer cargo, não. Mas nós temos lideranças na cidade que precisam ser prestigiadas. E tem todo o gabarito para poder acumular funções importantes para a nossa cidade no Estado. Então, com certeza, fico aqui o meu apelo, fico aqui a minha indignação com a forma que o governador está tratando a cidade de Anápolis. Eu acho que foi até o vereador Domingos Paula que fez aqui uma fala falando que no dia, no aniversário da cidade, não tínhamos uma escola estadual pintada. E realmente, começando de pequenas coisas, que seria pinturas de escolas estaduais, que seria o prestígio na educação, na segurança, na saúde, a nossa cidade de Anápolis não está colhendo nenhum prestígio desse governo. E o PSL da cidade de Anápolis foi totalmente desprestigiado, e eu acho que o mínimo que o governador tinha que fazer, já que ele se diz tão amigo do presidente da República, que respeita tanto, era respeitar o PSL de Anápolis e prestigiar conforme foi combinado e conforme foi falado. Eu deixo aqui uma analogia que eu acho que é muito importante. O ser humano sem palavra é como o livro sem página. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, Leandro Ribeiro, pares, internautas e também os jornalistas que dão cobertura aqui todos os dias na sessão. Meus amigos, eu não ia usar esse pequeno expediente, mas pela fala da nobre vereadora, eu fui obrigado a usar. Ela falou uma coisa certa aqui, que só, não é puxando sardinha para o meu prato não, só eu que estou falando deste governador que aí está, vereadora Gilles. Eu falei para eles no gabinete do prefeito, olhando no olho dele, que às vezes a gente fala aqui, fala, uma hora tem medo, só fala pelas costas. Não, eu como já disse em várias oportunidades, eu sou um cara fácil levar um tapa. Então fala ao vivo, no gabinete do prefeito. É tão importante uma pessoa chegar aqui, vereador Thaís, parabéns a Vossa Excelência, chegar a falar que é filho de Anápolis, ama Anápolis, e depois não fala nada por Anápolis. Imagina se esse cidadão não tivesse nascido aqui, não tivesse feito a vida dele aqui. Ele não desprestigiou só a sua partida, não. Toda a classe empresarial, toda a classe política, vê se ele tem um empresário de Anápolis no governo dele. Aonde a CIA está? Não pegou nem o empresário da CIA para compor o governo dele. Ele está fazendo um governo tudo desnorteado. Me passaram informações aí, não sei se é fake news, eu não vou entrar nessa seara, porque já não faz parte do meu vocabulário. Ele agora e o Rodrigo Maia, que é do meu partido, está tentando colocar o Baldir como ministro no próximo ano, no governo de Bolsonaro. Acho que isso não é o papel dele, não. O papel dele é trabalhar por Goiás, onde ele foi eleito. Toda reunião do Bolsonaro, ele está lá, sem convite, ele está lá, comendo no palácio, lá no Jaburu, na Granja do Torto. É, está lá. E esquece Goiás. Ele se trancou no Palácio da Esmeralda, brindar ele lá, igual a Margaret Thatcher no passado aí, né? Cortina de ferro. É, a Margaret Thatcher, nos anos 80, quando ela era primeira-ministra, chamava Dama de Ferro. Ela se trancava, toda blindada, com aqueles homens de coraça, daqueles, nos tempos medievais, sei lá, né? Então, assim está o Caiado. Ele vem em Anápolis escondido, o democrata não vai aguentar a militância dele, não vai nem bater palma para ele. Então é isso aí, o que nós estamos vendo aí. E eu não queria falar mais desse tema de Santiago, mas sou obrigado. Eu acho que era uma coisa do passado. Desde quarta, ou melhor, desde sexta-feira, João Feitosa, está faltando água naquela região lá do Filóstro Machado. Pois é. E depois vem alguém e me fala, não, é uma estação que estourou e que faz bombeamento. Olha, mas será que a Saniago não tem condições de comprar um gerador? Um gerador? Qualquer pegue-pague de porte pequeno aí tem gerador. Será que não tem condições a Saniago comprar um gerador para bombear água? Isso não é desculpa, não. Isso é para inglês ver, pô. Ah, isso é para cavalo manco. Não, então vamos falar o português aqui. Tem que cobrar desse caiado, sim. Nós estão cobrando pela população. Essa Enel, aqui mesmo aí na Câmara, está parecendo pingue-pongue. Lá em casa faltou energia 3 vezes ontem. 10 minutos, pois vem, 10 minutos. Brincando de pingue-pongue aí. Agora, né, ela em vez de dar um blackout aí de 5 horas, 10 minutos para lá, 10 minutos para cá. Pingue-pongue aí agora, essa Enel. E ninguém pode falar nada nisso aqui? Nós temos que cobrar sim. Por isso que eu estou provocando o senhor Caiado aqui, as minhas provocações aqui. Eu gostaria que nós temos internet aqui, Marcos, nós, nosso assessor, que essa voz minha chegue até o Palácio. Talvez não passe ali do Cogo, o Cogo da Santa. Eu quero que eu fale aqui, alguém assessor próximo do Caiado, saber. Não é minha boboseira que eu estou falando, é uma coisa verídica, uma coisa verdadeira. Que essa notícia chegue até o Palácio das Esmeraldas, o homem da coraça lá, poderoso do estado de Goiás, um homem que foi um ótimo parlamentar, mas como executivo, ele é um traste. Ele é um traste. O que que ele já administrou na vida até hoje, que o senhor administrou? Só se for a fazenda dele. Agora chega em Anápolis, todo o discurso, colaborando com o discurso com a minha ilustre vereadora. Eu sou filho de Anápolis, eu amo essa terra de Santana. E eu sou médico, eu sou médico. Eu não quero saber se ela é médico. O povo de Goiás está doente, é de esperança, governador Caiado. Para com isso, de falar baboseira. Chega de Brasília, fique em Goiânia e administre o seu estado.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Não havendo mais inscrito no pequeno expediente, declaro encerrado o pequeno expediente e inicio o grande expediente convidando o primeiro orador, vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Bom dia aqui aos nossos nobres pares, nossos colegas. Bom dia a todos os servidores desta casa. Bom dia aos nossos ouvintes que nos ouvem através da Rádio Manchester, Rádio Imprensa, São Francisco, pelo Canal 10, no YouTube, enfim, todos os meios de comunicação. Senhor presidente, eu quero aqui, nessa oportunidade, já também dá os meus agradecimentos. E depois da nossa fala na tribuna a respeito da saúde, já normalizaram lá o Hospital Evangélico com a Secretaria de Saúde. O doutor já voltou a operar. O povo já vai ficar vivo. Eu fico agradecido por isso. Que Deus abençoe e que dê tudo certo. Que Deus abençoe e que dê tudo certo. Oi. Que Deus abençoe e que dê tudo certo, senhor presidente. É assim que a população precisa e carece. Senhor presidente, na fala da nossa colega, a vereadora Thaís Souza. Vereadora Thaís Souza, eu quero aqui me solidarizar com a sua palavra aqui. Eu estive com a Vossa Excelência lá no nosso secretário de Segurança Pública, na questão da sua busca, da sua luta. Mas até então ficou só naquilo mesmo. Mas nós esperamos que, agora com a sua fala, e quem sabe a Câmara Municipal, eu quero dizer, Vossa Excelência, que a Frente Parlamentar de Segurança está junto com você nessa batalha e com todos os demais pares aqui desta casa. Nós temos uma moção passada aqui nesta casa, Luiz Lacerda. Todos os vereadores votaram nessa moção. Foi feito o concurso dos delegados do Estado de Goiás, aprovado. Tive uma conversa com o diretor-geral da Polícia Civil, Aldair José, e ele me disse em nítido e bom tom, e eu gosto dele, confio nele, que estaria vindo para a cidade de Anápolis pelo menos 11 delegados formados. E eu disse a ele da nossa necessidade, que nós temos tudo anotado, temos documento. Hoje nós temos 6 DP na cidade de Anápolis. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. O sexto DP no Parque Brasília responde por 72 bairros. E a necessidade é muito grande. Não só lá, como tem delegado acumulando suas funções, em outras delegacias, como a falta também de escrivães e agentes. Nós já enviamos documentos, ofício ao nosso governador, ao Ronaldo Caiado, e queremos crer, com essa moção que foi feita agora por último, pedindo a ele, que segundo eu fiquei sabendo, que só virá os delegados a partir do ano que vem. Mas é preciso que ele olhe com bons olhos para a nossa cidade de Anápolis e que envie esses delegados. Aliás, os 11 delegados que vêm para Anápolis, não é só para Anápolis, não. É para a terceira DRP. É Anápolis e mais 20 e poucos municípios. Vai sobrar pouco por aqui também, mas já vai ajudar muito. E a Frente Parlamentar de Segurança vai continuar cobrando. E estamos aguardando agora a ida também da delegacia da regional para outro prédio, que começou e não terminou, e eu fiz um pedido ao delegado regional, doutor Pedro Caires, que instalasse ali um modo de atender a população lá do Jardim Esperança, Cidade Industrial, do DAIA, lá na regional. E ele me disse que assim que mudar, ele vai colocar para que atenda a população. Porque pessoas lá do DAIA, Cidade Industrial, e daqueles outros bairros adjacentes, para registrar uma ocorrência, eles têm que atravessar a Anápolis lá no Parque Brasília. Aí não vai não, meu irmão. O cara não tem dinheiro nem para pagar o coletivo. Mas a minha vinda aqui na tribuna, senhor presidente, nesta manhã, eu quero aqui dizer aos nossos nobres pares, está vindo aí os requerimentos que nós fizemos a esta casa, de uma indicação ao prefeito para que possa viabilizar dois terrenos para a construção da escola estadual no século XXI. Foi aprovada para o bairro Jardim Guanabara, mas lá nós fizemos um estudo e não tem o terreno. Mas no Ana Carolina tem, então nós estamos indicando uma área para que o prefeito possa, juntamente com esta casa, fazer a doação e que o governador faça, construa logo essa escola do século XXI, que já está aprovado e tem o dinheiro. Aí fica uma conversa entre o prefeito e o subsecretário do Estado. Né? A nossa obrigação nós estamos fazendo, fazer o pedido, correr atrás. E passando por esta casa, sei que os nobres pares estarão aprovando essa indicação da escola que era para ser no Guanabara, que seja no Ana Carolina, que atende toda a região ali do Jandaia, dos outros bairros adjacentes, como por que não dizer Guanabara, Ana Carolina, Aldeia do Sonho, e também lá na questão do Filóstro. No Filóstro não tem a área, mas lá no Jardim Primavera tem a área. Nós já olhamos. Então espero que esta casa, os nobres pares entendam a situação, nós possamos aprovar esse requerimento para que seja feito aqui entre o município e o Estado e que venha a construção dessas escolas que o povo já não aguenta mais, né, esperando já há 20 anos. Mas quem casa com viúva tem um ditado, João Feitosa, os filhos é dele. Então agora o Caiado casou com as viúvas, carrega os filhos. Esquece Marconi, Zé Eto e vamos para frente. É nós que temos que carregar o povo aí. Mas, senhor presidente, ainda em tempo, eu tenho 3 minutos e 50 segundos. Eu fiz um pedido, senhor presidente, a triste triunfo com Sebra, que nós estamos esperando ela acabar de morrer para sepultar essa tribulação que está aí, a concessionária, que administra a 060. Nós estamos numa luta nesta casa aqui, não é só eu não, é todos os vereadores, mas tem uns aqui que garra mais e nós estamos atrás. A Triunfo com Sebra não cumpre com as suas obrigações, porque quando ela fez a concessão no governo passado, ela fez confiante que receberia e faria os seus pedidos lá no banco, no BNDES, mas cortou a torneira. Então já estava quebrado, continua quebrado, mas um quebrado que não dá para entender. Porque ninguém passa naquela cancela que tem ali próximo a Goianápolis sem antes já ter pagado. Levantou a cancelinha, meu irmão, o cobre já correu. E ali não pega nem, o negócio ali é dinheiro mesmo. E eu fiz um pedido para ela para saber o valor em que os municípios haviam recebido. Aí eu questionei, não os outros municípios, mas é o nosso município de Anápolis. Porque eu sou vereador em Anápolis, não é nos outros municípios, são 47 municípios. Ela tentou nos enrolar mandando um relatório que repassou 65 milhões. As 47 prefeituras, mas eu retornei lá com o ofício, agora chegou em minhas mãos, de ISSQN para o município de Anápolis, 1.670.000, R$981,61. Isso que a Concebra passou de 2015 até agora, em abril deste ano. Agora, senhor presidente, eu estou aguardando chegar aí a resposta do nosso procurador do município, porque nós tivemos com o ministro Tarcísio Freitas, eu, vereador Leila Alvarenga, deputado federal João Campos, esteve lá conosco também dois prefeitos do entorno de Brasília e mais outro vereador, e o nosso ministro disse em bom tom, João Feitosa, que a questão da iluminação das BR que corta Anápolis, não é só um não, de todas, é de obrigação restrita do município. Se o Lélio entendeu bem, eu achei que ele entendeu, ele ouviu. O ministro disse em bom tom, ainda disse assim para mim, se eu quer saber quem é o pai da criança, é o município. Rapaz, então acabou de chegar as respostas todas para mim, mas eu encaminhei aos nossos procuradores, vamos aguardar chegar, para que as providências sejam tomadas. Portanto, o nosso município de Anápolis recebeu da Triunfo Concebra R$1.670.981,61 até no mês de maio de 2019. Senhor presidente, nós como vereador quero agradecer aqui João Feitosa, estive com ele lá no DENIT agora, e nós encaminhamos aqui, João, através da frente parlamentar, o pedido da reposição daqueles famosos guarda-rei aqui na 153, que está tudo, já virou uma sanfona. De tanto carro bater, já enrolou tudo. E o nosso diretor-geral do DENIT aqui de Anápolis Regional pediu que fizesse isso aqui pela Câmara, espero que seja aprovado hoje, que ele vai tirar a verba de outro local e vai arrumar tudo ali para ficar bonitinho e colocar os guarda-rei. Portanto, senhor presidente, estamos atentos, quero agradecer aqui o João Feitosa, a luta dele, de todos os vereadores, porque a luta não é minha, não, é dessa casa, é dos 23. Nós que representamos o município de Anápolis. Quero aqui agradecer a Vossa Excelência, que Deus abençoe. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, convido o próximo orador, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Cumprimentar todos os vereadores aqui da mesa diretora, os novos vereadores presentes, as pessoas que nos acompanham no plenário, os ouvintes da Rádio Manchester, os internautas pelas redes sociais. Eu fui interpelado ontem várias vezes, presidente, para dar uma explicação técnica sobre o que ocorrido na subestação universitária. Várias pessoas me perguntaram o motivo pelo qual veio ocorrer essa explosão do transformador. E eu trabalhei, sim, no centro de operação, no COD de Anápolis, a gente tem um certo conhecimento, e trabalhei também como eletrotécnico muito tempo. E a explicação, por exemplo, mais plausível para esse acontecimento, esse ocorrido aí, é a depreciação mesmo do transformador. O transformador tem muitos anos de uso e a gente foi procurar conhecer sobre o que poderia ter acontecido tecnicamente sobre as operações. Por exemplo, o centro de operação e distribuição do sistema que é operado por Goiânia, ele tem as informações de quais os circuitos que estão sobrecarregados. E a temperatura, ela é informada automaticamente para o centro de operação. E essa temperatura, à medida que ela chega lá de forma exagerada, significa que há sobrecarga no circuito. Então, houve a sobrecarga, o que o operador tem que fazer? De imediato, ele tem que fazer o remanejamento de circuito, tem que fazer a distribuição da carga para outros circuitos, para fazer o transformador se estabilizar. Então, nós tivemos essa informação junto a pessoa muito experiente, que é o Marcos Vinícius Goulon, que estava presente conosco aqui, e ele simplesmente falou, isso aí foi um desequilíbrio da sobrecarga que aconteceu no transformador, que fez o transformador explodir. E pode ter acontecido falha humana, que é, por exemplo, é o que nós observamos. O fato de você tirar um técnico altamente capacitado, com muita experiência, viu, Luiz Lacerda? O fato dele, de repente, receber um salário lá de 15 mil reais, de repente você trocar ele por um técnico que recebe 3 mil reais. Então pode ter havido o que? Falha humana também na consequência da explosão desse transformador. E esse prejuízo é irreparável, porque até a Badiânia, o norte aqui, circuitos 34 KV, muita zona rural, parte da cidade de Anápolis, ficaram sem energia. Agora, nós temos que enaltecer e parabenizar a agilidade dos operadores. Por quê? Porque os operadores foram ágeis em fazer a transferência de carga para outros transformadores e não deixou a cidade de Anápolis sem energia por muito tempo. Então nós temos que parabenizar esse motivo. Então é só essa explicação técnica para as pessoas que estavam querendo esclarecimento. Eu gostaria também de repercutir, em nome da Comissão do Direito do Consumidor, nós, eu, Pastor Elias, o vice-presidente, Alfredo Landim, o Fernando Paiva e o Paulinho de Lima, nós encaminhamos um documento institucional para a Enio, certo? E esse documento é para poder elucidar essa notícia, talvez uma notícia precipitada, uma notícia falsa. Então nós encaminhamos um documento para nós sabermos a veracidade, se isso é realmente de fato do direito dos consumidores da cidade de Anápolis. Qual que é a intenção desse ofício? É conhecer se realmente houve uma cobrança indevida na tarifa do ICMS dos consumidores da cidade de Anápolis. Então, a nossa Comissão do Direito do Consumidor está encaminhando esse documento e no caso, havendo essa cobrança, realmente, se a resposta foi essa, que houve essa cobrança indevida, nós estamos cobrando a diferença desse ICMS para todos os consumidores da cidade de Anápolis. Tanto comercial, residencial, industrial, todos, através desse documento, nós vamos saber qual que é o encaminhamento, se eles têm direito mesmo dessa cobrança, desse ICMS, 5 anos retroativos. Nós fizemos esse encaminhamento, protocolamos a semana passada, e nós vamos trazer em breve para vocês a resposta desse ofício aqui encaminhado pela Comissão do Direito do Consumidor. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Cumprimentar as pessoas que acompanham a sessão aqui no plenário, cumprimentar as pessoas que acompanham a sessão pela internet, pela Rádio Manchester, vereador Mauro Severiano. Hoje, para nós, anapolino, e para nós, vereador aqui na Câmara Municipal, um dia de muita alegria mesmo, por nós estar recebendo aqui na Câmara Municipal a dona Helena Pereira Dias. A dona Helena, ela tem 107 anos, e a Câmara Municipal de Anápolis sempre tem homenageado essa pessoa. Essa pessoa que tem contribuído muito com a sua presença entre nós aqui na Câmara Municipal. A dona Helena, que já tem aí 78 anos que mora na cidade de Anápolis. Veio de Minas para cá e hoje já tem aí 78 anos. E no último dia 8, domingo, ela fez 107 anos de vida, vereador Lego. Então, assim, e essa casa de lei aqui, rapidinho volta. Peço desculpa às pessoas que estão acompanhando a sessão nesse momento, que a gente está fazendo uma homenagem aí à dona Helena, Mas todos nós sabemos que está tendo uma queda de energia aqui na Câmara, praticamente de 20 minutos. Então eu quero ser bem breve. A Câmara Municipal deu o título de cidadania à Napolina, à Dona Helena. E hoje, todos vereadores, a gente está fazendo homenagem a ela aqui na Câmara Municipal. Senhor Presidente, quebrando o protocolo, eu gostaria que o senhor pudesse convidar ela aqui para a Câmara também fazer uma homenagem justa a ela, ao seu aniversário de 107 anos, representando a cidade de Anápolis, representando o estado de Goiás aqui, como a pessoa, até o momento, mais velha da cidade de Anápolis, feminina. Gostaria que o presidente pudesse chamar ela aqui na frente para a gente poder fazer essa homenagem a ela.
Queria convidar a senhora Dona Helena para vir aqui na frente receber o certificado.
Estava falando aqui, se o município realmente for assumir aquilo que no meu modo de pensar de competência do DENIT e depois da Triunfo Conserva, vereador Mauro Severiano, porque o município recebe é uma pequena contrapartida, não só o município de Anápolis recebe, também o município ali de Goianápolis, o município de Teresópolis, o município de Abadiânia e também todos os municípios aonde a BR passa. Então, vereador, eu acho que isso ainda não está definido, que é competência do município. Pode vir a ser definido. Eu tive uma conversa rápida com o vereador João Feitosa, mas nós vamos trazer documento aqui para a gente poder, porque quando a gente usa a tribuna, eu gosto de falar em cima do documento. Porque se realmente for de competência do município, aí praticamente não compensa esse repasse que a Triunfo Conserva passa, porque uma página, eu a lembro, eu acho que Vossa Excelência também a lembra,
uma página.
Na gestão passada, quando foi feito, um planejamento para iluminar até Interlândia. E aí os vândalos, o Luiz Gassetti, sabe, roubaram o cabeamento, os trem tudo ali da BR. Quero que você dê uma parte a Vossa Excelência.
Obrigado, nobre vereador Domingos de Paulo. Isso que o pastor Elias falou, nobre vereador, eu presenciei, eu estava presente nessa reunião lá no Ministério, e anteriormente também, no final do ano passado, eu estive com o ministro Tarcísio aqui na CIA, e essa pergunta também foi feita para ele. Ele disse que é exclusivamente responsabilidade de cada município. Quando é parte do governo federal, vem e faz toda a colocação, agora a manutenção é por conta do município, a instalação sim, é por conta da União, mas os reparos e as substituições são a responsabilidade dos municípios. Obrigado.
Aí, vereador, agora você falou certinho. Manutenção. Manutenção de quê? Me aponta uma lâmpada que tem aí. Me aponta o cabeamento. Não tem nada. Como é que nós vamos dar manutenção de uma coisa que não existe ainda? Então, sim, a hora que realmente fazer iluminação...
Uma parte, vereador.
No perímetro urbano todinho e nos entregar essa iluminação pronta, aí sim, aí nós fazemos a manutenção. Você dá uma parte, Vossa Excelência.
Obrigado, meu nobre colega Domingos de Paulo. Vereador, quando eu chego a falar alguma coisa, eu tenho documento em mãos. Eu não falo vazio, não. O senhor é testemunho disso e está cheio de documento aqui. Eu estou aguardando a resposta dos procuradores. E se é mentira, é do ministro. Se ele é mentiroso, aí é lá com ele. Ele falou em nítido e bom som. E é todos os municípios. Ele falou, pastor, não é só Anápolis, não. Todos os municípios. Que as BR passam, a obrigação é do município. Tá? E eu sei da sua preocupação, como a minha também. Mas acho que nós temos que pensar, quando é responsabilidade, é do município, e isso a União é que está falando. E nós temos decisão em mão aqui, já feita por Goiânia, pelo juiz, eu não vou ler aqui, porque não é o horário de ler isso aqui. Depois vai dar tudo certo, pode ficar tranquilo. Eu agradeço ao senhor certo. Por
Mas
estar
aí,
preocupado quanto a isso aí.
Aí, vereador Pastor Elisa, o senhor chegou a fazer para ele a colocação que o nosso município, no perímetro urbano, ainda não é iluminado? Porque a manutenção, tudo bem, mas só que a manutenção de quê? O perímetro urbano nosso não é completamente iluminado até hoje. Então, como é que nós vamos fazer a manutenção de uma coisa que não existe? Primeiro, aqui o ministro, tem
escrito,
ele tem...
Só licença. Aqui tem escrito é implantação e a... Além da implantação, da manutenção. Está escrito implantação. Implantação.
Ah, não. Então, enquanto tiver, aqui. Depois que tiver implantação, aí nós vamos discutir em cima disso. Porque não podemos discutir em cima de hipótese, porque não implantou nada até hoje. Só isso que eu ia dizer à população. Devolvo a palavra.
O que eu peço? Pela ordem? Presidente, pela ordem? Presidente, pela ordem. Presidente, pela ordem. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, presidente.
Pois não, vereador.
Só para fazer um cumprimento especial ao Israel Rodrigues, representante do senador Luiz do Carmo. Muito bem-vindo a essa casa, senhor Israel, que é o representante da cidade de Anápolis, o senador Luiz do Carmo. Bem-vindo.
Obrigado, vereador. Obrigado, nosso companheiro Israel, que já fez uma visita aqui a todos os vereadores, se colocando à disposição e colocando também aí o gabinete do senador Luiz do Carmo à disposição do Poder Legislativo.
Questão de ordem, vereador.
Anapolino.
Não, vereador. Só para cumprimentar Israel, ele já foi diretor do PROCON no governo passado, do governo PT, que fez um belo trabalho, filho do pastor Osmar, da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Parabéns pela sua visita. Meu gabinete está à sua disposição do seu senador lá, onde você assessora ele.
Seja bem-vindo, Israel. Ainda na sequência do grande expediente, conceda a palavra ao ilustre vereador Paulo de Lima por até 10 minutos. Vereador Paulo de Lima anuncia que vai dividir seu tempo com o vereador João Feitosa. 5 minutos, então, vereador.
Bom dia a todos, bom dia, presidente. Bom dia, vereador Mauro Severiano. Bom dia, Fernando do Detran, nosso amigo particular. Bom dia, nossa vereadora Geli. Bom dia, nossas vereadoras, demais amigos que estão nos acompanhando. Hoje eu estou usando a tribuna para fazer uma indicação, presidente Luiz Lacerda, exercício. A gente queria uma indicação ao governador Ronaldo Caiado, que possa instalar uma escola militar em Anápolis, um colégio militar, que no último dia, quinta-feira agora, o presidente Jair Bolsonaro...
Alô? Boa tarde, vereador.
Continuando, presidente, a imprensa em geral, o pessoal que nos ouve, eu estou pedindo, indicando à Câmara Municipal, juntamente com todos os vereadores, Mauro Severiano, que possa, governador Ronaldo Caiado, que está fazendo um excelente trabalho para o Estado, corrigindo as coisas que deixaram de errado. Então, o governador, com certeza, vai fazer um grande governo e eu tenho certeza disso. E eu queria pedir também a ele que possa, né, colocar um colégio militar em Anápolis, que é, o governo federal lançou na última quinta-feira, Leandro Ribeiro, 234 colégios militares federal. Não tem nada a ver com o estadual, então ele indicou, e nós temos 234 colégios, vai ser instalado no Brasil. Então, eu queria pedir ao governador Ronaldo Caiado, que vai ter o direito de duas unidades em Goiás, eu queria pedir a ele, como filho dessa terra e como uma cidade militar, uma cidade da base aérea, onde tem a ala 2 e onde tem muitos militares aqui, que possa colocar esse colégio em Anápolis. Possa pedir o nosso governador, com apoio de todos os vereadores da comunidade anapolina, que nós podemos ter esse direito de ter um colégio federal militar em Anápolis, né? Porque, infelizmente, quando você fala o colégio militar federal, o pessoal do PT deve ficar tudo arrepiado, porque o negócio é complicado e a disciplina,
uma parte,
com certeza,
vereador,
vai ter corretamente.
Aqui, uma parte aqui, ó.
Pois não, vereador.
Vereador, é importante...
Bem que rapidinho aí, porque eu tenho só 3 minutinhos.
Eu sei, né? É importante que a ANAP receba mais um colégio militar. Mas o governo só basta determinar o comando para começar um colégio militar que já foi instituído, que é o Onofre Quinan. E, no entanto, estão pleiteando outro colégio militar para a ANAP, já tem um... que só falta mandar o pessoal para poder trabalhar lá, e não está dando conta, vereador.
Não, vereador, o senhor tá, você é meu amigo, não tem problema nenhum, mas o senhor está misturando as coisas. Deixa eu explicar para o senhor, não tem nada a ver com o Estado. Esse é do governo federal, do nosso excelentíssimo presidente Jair Bolsonaro, será um dos melhores presidentes da história do Brasil.
É porque o senhor falou com do Caiado.
Não, eu estou pedindo o Caiado, porque a indicação, o vereador, porque a indicação vai ser de 2 colégios militares por Estado. E Goiás vai ter 2 colégios. Eu estou pedindo ao presidente Geli que possa indicar, ao nosso governador, que possa escolher Anápolis. Pode ser um lá do bairro de Lourdes, tem problema nenhum. Pode ser lá na Jaiara, pode ser preferência na Jaiara, na Grande Jaiara, no, né? A gente precisava fazer lá outros bairros, mas não tem problema nenhum. Fala, Geli.
Obrigada, Paulo. Paulo, realmente a gente arrepia. Você sabe por quê? Porque é muito fácil pegar uma estrutura que já está pronta e transformá-lo em um colégio militar, né? Nós queremos sim que o presidente invista, como ele tirou tantos investimentos na educação, que invista nos institutos federais de educação, queremos que invista nas escolas que não tem até hoje, como é o caso do Vinícius de Moraes, que o pastor falou aqui, que funciona há mais de 15 anos no nosso município, tem uma sede própria, e tantos outros nas universidades federais, que estão aí, né, fechando as portas, sobretudo para pesquisa, que é importantíssimo, não somente para a educação, mas para todos os segmentos sociais. Nós queremos sim que invista dessa forma. E
obrigado.
Não apenas criar coisas que às vezes não, sequer nós sabemos de que forma que vai funcionar. Nós queremos que já invista no que tem, que possa trazer novos benefícios para a educação, sem dúvida nenhuma.
Com certeza, ele vai ser feito o colégio, vereador. Infelizmente, estamos sugerindo o colégio lá do bairro de Lourdes, outros colégios, mas o projeto é que possa construir um colégio. Então, isso aí, com certeza, a senhora pode olhar o projeto, foi de quinta-feira, só entrar no site do governo federal, que a senhora vai ter todas as informações mais corretamente. Mas, com certeza, é coisa boa, é coisa de educação, é coisa de disciplina. Então, Anápolis merece com isso aí. Também quero também fazer outro pedido ao prefeito municipal que possa criar o colégio, o escola militar também em Anápolis. Já estou fazendo a indicação. Em Rio Verde já temos uma escola municipal militar. Então, aqui temos muitos militares, temos a Força Aérea Brasileira, que pode ser professores, entendeu? Podemos fazer isso. Então, eu também estou pedindo ao nosso prefeito Roberto Naves que possa criar uma escola militar em Anápolis, começar já pela escola militar. Vai ser o terror do pessoal do contra, mas, infelizmente, a disciplina vai chegar no Brasil e nós vamos ter respeito às pessoas e ter respeito à sociedade e a respeito à família e tudo mais. Então, com certeza, as escolas militares vão transformar esse país em muita coisa boa e muita gente de futuro para o Brasil. Eu agradeço, presidente, agradeço a todos. Então, temos duas indicações. Uma para o governador, Ronaldo Caiado, que possa fazer a escola federal militar em Anápolis, né? E a escola militar no município de Anápolis, criado pelo nosso prefeito Roberto Naves. Estive conversando com ele e com o secretário de Educação. Foi bem aceito, Dominguinho. Com certeza, vamos modificar. Anápolis tem pressa. Obrigado a todos.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Na sequência, convido o último orador do grande expediente, João Feitosa, que usará a tribuna por 5 minutos.
Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores, a quem nos acompanha pela rádio, Manchester, televisão, canal fechado. Senhor presidente, eu vim usar essa tribuna e agradeço o novo vereador Paulo de Lima por ter dividido o tempo comigo, senhor presidente, para prestar um esclarecimento a quem nos acompanha e a essa casa. O Adriano, ele é o novo gerente regional da Enio aqui em Anápolis. Ele me passou uma nota de esclarecimento, novo vereador Mauro. Eu sei que as cobranças é muito e ele não é diferente na sociedade, mas devido o acontecido ontem, ele me passou aqui uma nota aqui de esclarecimento dizendo o seguinte: a Enio Distribuição Goiás informa que o fornecimento de energia nos municípios de Anápolis e Abadiânia foi integralmente normalizado. A distribuidora esclarece que técnicos da empresa seguem trabalhando na recuperação das instalações da subestação. A empresa acrescenta ainda que disponibilizou uma subestação móvel e geradores para garantir o fornecimento de energia para os clientes até que os reparos sejam concluídos. Então é o seguinte, devido àquela situação de ontem, e foi uma problemática muito grande, a sobrecarga que teve naquela subestação, naquele transformador que ocasionou, né, de deixar meio mundo sem energia, e frequentemente vem acontecendo e a gente reconhece isso, mas também reconheço e acredito nessa empresa. Tem que acreditar. Eu tenho que acreditar porque eu estou vendo os trabalhos sendo desenvolvidos. Como a gente já sempre citou, a questão de ter pegado a CELG da forma que pegou, sucateada, que na época CELG tiraram os operadores de subestação, quando tinha os operadores, realmente o operador estava lá e via lá no painel o circuito sendo esquentado e automaticamente ele ia fazia o controle de carga, né? Hoje não tem, hoje a empresa está trabalhando para ser tudo automatizado e vai fazer. A questão propriamente da cobrança, principalmente de Anápolis, onde a gente conseguiu trazer aquele mutirão que não teve nada a ver com a subestação, novo vereador Mauro, que deu uma resolutividade grande, sim, né, mas propriamente a questão da subestação foi a sobrecarga de energia que aconteceu. Mas agora de madrugada, segundo a informação do Adriano, e eu agradeço que lá a gente tem parceiro, agora de madrugada chegou uma subestação móvel, uma carreta, e está fazendo esses picos de energia que está acontecendo, justamente as manobras que eles estão fazendo adequar. Justamente, eles estão fazendo manobra para realmente parar de vez. Mas os técnicos estão na subestação, tem muita gente aí, ó. Por isso é que eu estou defendendo. Agora, essas que é a detenção estão fazendo Aí, eu... Senhor presidente, senhor presidente, aí, ó, o que eu estava acabando de falar é justamente essas quedas de tensão que está acontecendo isso no vereador Nélio. A gente, é questão de fazer defesa, mas uma defesa, assim, contra o tempo, né? Mas eu defendo, sim, eu acredito que o governador chegou a Mutamba, o governador fez uma parceria, um pacto, para que realmente a Enio possa dar qualidade de vida a todos. E eu quero acreditar, eu fui funcionário da CELG. Enquanto CELG, a gente trabalhou com dignidade, trabalhou afinco para que não, não chegasse a isso. Mas já faz dias que eu estou fora e tenho acompanhado as ações da Enio. Eu quero acreditar e vou defender para que realmente nós, Anapolino, estado de Goiás, possa ter energia com qualidade, energia com dignidade e respeito, como a gente sempre está buscando e fazer essa casa está buscando fazer. Senhor presidente, era isso que tinha a dizer. Muito obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Não havendo mais inscrito no grande expediente, encerro o grande expediente. Solicito o vereador Mauro Severiano que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Pastor Elias, vereador Fernando do Detran, vereador João Feitosa, vereador Lela Varenga, vereadora Thaís, vereador Pastor Wederson, vereador Alfredo Landim, vereador Lezier Borges, vereador Jean Carlos, vereador Domingos, vereador Américo, vereador João da Luz, vereador Tele Júnior, vereador Luzimar Silva, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereadora Eline, vereadora Geli Borges, vereador Mauro Severiano, vereador Paulo de Lima, quórum suficiente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo quórum suficiente, declaro aberto a ordem do dia e passo a palavra pela liderança do PSC ao vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, quero utilizar esse espaço aqui para a gente poder falar um pouquinho para a sociedade que está nos acompanhando, porque a questão da Enio não é agora desse governo. A questão da Enio que nós herdamos um contrato que foi feito no governo passado e hoje nós estamos colhendo aquilo que foi mal planejado. A gente tem que falar a verdade, doa quem doer, seja de A ou seja de B, mas essa é a verdade. Agora, recentemente, o governador do estado reuniu com o presidente da República, juntamente com os diretores da Enio, fazendo um novo acordo, onde a Enio será obrigada a fazer investimentos. Hoje será obrigado a fazer investimentos esse ano, em valores aí altíssimos, e também contratar centenas de novos eletricistas para que possa dar manutenção e assistência ao povo. Então, aquela subestação, as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, essas quedas de energia que estão acontecendo, é exatamente porque ontem pegou fogo ali naquela subestação próximo ao Recanto do Sol. Um grande incêndio que acumulou ali, já oriundo de má manutenção ou de manutenção não existente preventiva. Então, é preciso que a gente possa ficar atento, tal de César que é de César, o que é de Deus, o que é de Deus. O que é certo, o que é errado, espero que realmente nós possamos colher dias melhores aí para o povo goiano em questão à energia. Porque eu acredito e tenho fé que dias melhores virão. E pode ter certeza, senhor presidente, né? Se a Enio não cumprir com o que foi acordado juntamente com o governo do estado e com o governo federal, ela vai perder, sim, o direito de gerir a energia no estado de Goiás. Muito obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente. Pois não, pela ordem. Só a liderança do PSDB, vereador Américo, falar, eu passo a palavra à Vossa Excelência. Com a palavra, vereador Américo Ferreira.
Senhor presidente, falar um pouquinho da nossa sessão solene de hoje, Hoje nós vamos ter a oportunidade aí de estar realizando a sessão solene para a entrega de dois títulos de cidadão napolino ao casal Moisés de Carvalho Romero e a sua esposa Maria Cristina Moreira de Matos Romero. A Maria Cristina é natural de Brasília e o Moisés natural de Duque de Caxias. Chegaram em Anápolis no ano de 1990 e 37 anos de casados. 37 anos de casados são os pais do advogado e professor Rubens de Matos Romero, da advogada ambientalista Sara Romero Benfica e também são os pais da Rebeca. A Rebeca que é a jornalista e assessora da prefeitura. Então, assim, motivo de grande alegria hoje para a gente, hoje à noite, ter a oportunidade de estar entregando a esse casal o título de cidadão napolino, mais do que merecido, porque aqui eles construíram a sua história, ele assumiu o trabalho como gerente do Banco do Brasil em 1990, depois em 96, ele assumiu a diretoria do comercial do Ana Shopping, e aí ele teve a oportunidade de ter a sua participação ativa para a vinda de várias lojas, nas âncoras para a cidade de Anápolis. Então, assim, é um casal que construiu aqui a sua história e por isso, assim, a gente fica muito feliz em poder estar passando para eles o título da dona Paulina e deixo aqui o convite a todos os nobres vereadores para poder estar participando e ajudando a gente a fazer essa entrega aqui hoje.
Obrigado, vereador Américo Ferreira. Na sequência, pela liderança do PHS, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu gostaria de ressaltar a fala do vereador Lélio e parabenizá-lo pelo direcionamento. Eu acho que é isso mesmo, nós temos que dar a César o que é de César. Inclusive, esse acordo que foi feito do governador Caiado com a Enio é o resultado do reflexo da cobrança nossa mesmo aqui dos vereadores. No primeiro ano da Enio, no segundo ano da Enio, nós aqui, a Câmara de Vereadores aqui, inclusive até a CPI veio para cá, fez uma reunião aqui, a CPI da Assembleia Legislativa, e esse acordo que o governador trouxe é resultado dessa articulação, dessa cobrança dessa casa, e a Enio, para ela poder merecer os elogios aqui nossos da casa, eu acho que ela vai ter que fazer muito ainda. E esse episódio que aconteceu, a explosão desse transformador, viu, Pedro Mariano? A explosão desse transformador foi um fato que pode ocorrer novos fatos. Então, isso aí ligou o que é o alerta para a empresa realmente fazer os investimentos e atender a necessidade que é contratar os operadores, contratar eletricista. Ela precisa de contratar pessoal. Isso foi uma cobrança incessante nossa aqui da Câmara de Vereadores. E eu queria agradecer o Marcos Vinícius Gulão, que trouxe aqui essas explicações para nós do que ocorreu nesse transformador. O Marcos Vinícius Gulão está aqui. Cumprimentar o Marcos. O Marcos, ele foi um operador de subestação, operador do COD por muito tempo, e ele tem muito conhecimento, e essas informações que nós trouxemos para vocês aqui, nós escolhemos aí através do Marcos, que tem muita experiência. Presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Solicito a primeira secretária, a vereadora Eline Rosa, que faça a leitura dos projetos em votação.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 168 de 2019, de autoria da vereadora Thaís Souza, professora Geli, Eline Rosa e Teles Júnior, institui o Dia da Mulher Empreendedora no município de Anápolis e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça e a de Educação foram favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, vereador Teles Júnior.
Eu quero parabenizar aqui a nossa bancada feminina, a vereadora Elina e a vereadora Thaís, a vereadora professora Geli, mulheres empreendedoras do parlamento, e que esse projeto, eu tinha pela Comissão de Indústria e Comércio, presidente, só justificando, porque muitos podem falar, essa questão do Teles, aí, eu tinha um projeto similar. Quando nós fomos protocolar, aí o doutor, o diretor nosso jurídico, pegou e colocou essa possibilidade de fazer essa junção, porque, em vez de ficar fazendo muitos projetos, porque não uniu os objetivos nele. Então, com certeza, é um objetivo. Eu quero aproveitar aqui, não sei se ainda está aqui o Israel, do senador Luiz do Carmo. Eu já até conversei com o próprio Lélio, já conversei com o senador, o Israel está ali, eu já conversei com o senador Luiz do Carmo, que também tem, professora Geli Eliner, uma temática nessa questão da mulher no parlamento e da inserção dela nos negócios. Então, com certeza, nós vamos ter essas ações da ACIA, Bancada Feminina, Comissão de Indústria e Comércio, para esse dia da mulher empreendedora, essa semana de ações apoiando a inserção da mulher no mercado de trabalho, ser realidade ainda mais no nosso município. Então, quero parabenizar mais uma vez aqui a bancada feminina, a Elina, a professora Geli, a Thaís, e também todos os membros da Comissão de Indústria e Comércio e a temática que tem sido fortalecida no nosso município, o senhor presidente, o empreendedor, também. E peço o apoio antecipado de todos os parlamentares e antecipo também, claro, o nosso voto aí de autoria.
Obrigado, vereador Teles Júnior. Na sequência, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar as vereadoras desta casa, a vereadora Thaís Souza, a vereadora Eline Rosa e também a professora Geli, por trazer esse projeto aqui, o Dia do Empreendedorismo Feminino, né? Da mulher empreendedora. O ano passado, esse ano, eu estive presente na CIA, a CIA já faz esta comemoração. E a gente percebe, senhor presidente, o tamanho do potencial feminino em questão de empreender. Então, eu quero cumprimentar as vereadoras dessa casa, tem todo o nosso apoio, com certeza, estaremos juntos nessa empreitada, a vereadora Thaís, a vereadora Elina, a vereadora professora Geli, por compreender e ver o tamanho da dimensão do poderio feminino em questão do empreendedorismo. Tá? Parabéns. E pode ter certeza que essa casa estará com vocês 100% de apoio a esse projeto. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, a vereadora professora Geli.
Obrigado, senhor presidente. A bancada feminina aqui, juntamente com o vereador Teles Júnior, propôs esse dia, né, para exaltar aí a mulher empreendedora. E eu vejo muito importante, porque nós temos que incentivar cada vez mais o empreendimento das mulheres. E nós temos, inclusive, uma associação aqui em Anápolis, das mamães de Anápolis, que trabalha exatamente nesse sentido, no sentido de incentivar a mulher para que ela possa fazer um empreendimento. E muitas mulheres fazem um empreendimento dentro da sua própria casa, onde ela possa estar ali trabalhando e também cuidando, né, do seu esposo, cuidando da casa, cuidando dos filhos. E nós temos que incentivar cada vez mais essa iniciativa. Ontem eu estive visitando a doutora Mlisquei ali no Senai, e um trabalho muito interessante que o Senai desenvolve é profissionalizando mulheres. E ela mostrando lá, especialmente em relação à costura, à modelagem e também aos tipos de facção, a facção também. Ensinando essas mulheres para que elas possam poder trabalhar. Então, é importante nós estarmos exaltando aquelas que já tiveram coragem para empreender e incentivando outras para que elas venham também a criar o seu empreendimento e possa ter a sua autonomia financeira. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, vereador Mauro Severiano.
Quero agradecer à bancada feminina por esse projeto. Não sabia que o Teles era tão feminino, senão eu tenho o maior respeito por ele. Sabia que ele tinha um jeito de ser feminino, mas não muito declarado. Mas e, deixamos brincadeira de lado, eu respeito muito o Teles. Ontem, Geli, por volta das 9 horas, a mãe do Teles Júnior esteve em meu gabinete com seu esposo, parabenizando por esse projeto de alta relevância para a nossa cidade. Então, parabéns, Teles, você fazendo esse projeto com a bancada feminina, e vai ter muito sucesso. Sua mãe é empreendedora, você sabe que ela tem loja aqui na cidade, né? Então, parabéns ao Teles e toda a bancada feminina. Lógico que eu voto no projeto.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, a vereadora Thaís Souza.
Obrigada, senhor presidente. Peço apoio dos nobres pares. É um projeto da bancada feminina da Câmara. Também o vereador Teles Júnior, que fez questão de participar. É um projeto, né, para estimular e reconhecer a capacidade do empreendedorismo da mulher anapolina. Então, com certeza, nós temos grandes mulheres empresárias, grandes mulheres empreendedoras, e que precisam ser reconhecidas e que sirva de estímulo para que elas continuem e para que surjam novas mulheres também com esse potencial. Então, peço apoio aos nobres pares. Obrigada.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, vereadora Eliner Rosa.
Bom, na verdade, as minhas colegas da bancada feminina já adiantaram exatamente o que eu queria dizer. Mas eu vou aproveitar e somente explicar então para os nobres vereadores, para quem está nos ouvindo, do que trata o projeto. Ele está instituindo no município, no calendário do município, o Dia da Mulher Empreendedora, e que será comemorado anualmente todo dia 19 de novembro, e neste dia será feita a entrega do certificado Herta, Laser ou Dyer. E aí as homenageadas serão escolhidas pelos nobres vereadores. E nós faremos uma sessão solene também. Então, na verdade, tudo que a Geli, o Teles, a Thaís e o Mauro falaram é isso. É um projeto bem tranquilo, bem simples, mas que visa estimular mesmo a mulher empreendedora. E lembrando que ela pode ser empreendedora, como a Geli citou alguns exemplos, em diversas coisas, né? Inclusive na culinária, em empresas também. A gente tem que lembrar que a mulher, ela tem que estar... A gente sempre fala isso aqui, né, Thaís? A mulher, o lugar dela é onde ela quiser. Então, é só uma forma de estimular e parabenizar as mulheres que já têm dedicado aí mais do seu tempo para o nosso município, gerando renda, gerando emprego também. Devolvo a palavra. Obrigada.
Obrigado, vereadora Helena Rosa. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Votação nominal. Américo Ferreira.
Favorável.
Deusmar Japão.
Favorável.
Pastor Elias Ferreira.
Favor.
Aí eu vou estar lá. Vereadora Eline Rosa.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável, presidente.
Vereador João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Eu também voto favorável. Vereador Lélio Varenga.
Favorável, presidente.
Vereador Domingos Paula.
A favor, senhor presidente.
Vereador Lisier José Borges.
Favorável.
Vereador Luiz Santos Lacerda.
Favor.
Vereador Luzimar Silva.
Favorável.
Vereador Professor Angeli.
Favorável.
Vereador Mauro Severiano.
Favor.
Vereador Pedro Mariano.
A favor, senhor presidente.
Vereador Teles Júnior.
Favorável, presidente.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável.
1, 2, 3, 4. Com 20 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, o projeto está aprovado. Eu queria ressaltar que Herta Laser O'Dwyer é a mãe do nosso amigo William Bill O'Dwyer, ex-secretário de Estado, ex-presidente do Rotary. Na sequência, solicita a primeira secretária, a vereadora Eline Rosa, que faça a leitura de moções e indicações para a votação.
Inicialmente, eu vou ler as indicações. Indicação do vereador Pastor Elias, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Anápolis a liberação de 2 áreas com 10 mil metros quadrados para a construção de 2 novas unidades escolares padrão século XXI nos setores Jardim Primavera e Ana Carolina. Indicação de autoria do vereador Paulo de Lima, indicando ao senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, a construção de uma unidade educacional cívico-militar em nosso município. Indicação de autoria do vereador Paulo de Lima, solicitando ao senhor prefeito municipal de Anápolis, Roberto Naves, a construção de uma unidade de ensino fundamental em parceria com o setor militar em nosso município. Indicação de autoria do vereador Paulo de Lima, indicando ao senhor governador de Goiás, Ronaldo Ramos Caiado, a construção de uma unidade educacional cívico-militar em nosso município. Por fim, moção de aplauso de autoria do vereador Lélio Alvarenga, em homenagem ao mês da Bíblia, na pessoa do bispo diocesano de Anápolis, o senhor Dom João Casimiro Wilke.
As indicações e a moção estão em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, mês de setembro, nós celebramos o mês da Bíblia. A Bíblia é o livro mais completo para todas as ocasiões de nossa vida. É o manual de vida para nós podermos encontrarmos a felicidade, para nós podermos encontrar um caminho realmente que nos conduz a Deus. Então, é com muito prazer que eu apresento essa moção e peço o apoio dos nobres pares para que nós possamos celebrar, né, esse mês da Bíblia. Volto a dizer que é o manual que nos faz com que nós encontremos sempre a perfeição e sempre temos as respostas para cada ocasião que nós estamos vivendo. É o livro mais completo, mais perfeito que alguém já pôde escrever. Claro, né, foram escritos pelos homens, mas foram inspirados pelo próprio Salvador, pelo nosso próprio Deus, Jesus Cristo. Então, quero pedir apoio dos novos pares para aprovação desta moção, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga.
Discutindo, presidente.
Na discussão das indicações e moção, o vereador João da Luz.
Presidente, eu gostaria de parabenizar a iniciativa do vereador Lélio Alvarenga, inclusive já justificar, viu, vereador, a importância desse livro, o livro da Bíblia, para as pessoas como um direcionamento, como um caminho, e para nós que acreditamos, o caminho da verdade. Nós protocolamos nessa casa para instituir no calendário o dia da Bíblia, mas graças a Deus nós já temos já o dia da Bíblia aqui instituído, entendeu? E o nosso projeto, ele foi apresentado, a autoria era minha e do vereador Teles, mas como já existe o dia instituído, aí o nosso projeto, ele não ficou prejudicado, porque na verdade a intenção nossa era justamente criar, mas já estava instituído já na Câmara de Vereadores o dia da Bíblia. Parabéns pela iniciativa, apoio o seu projeto e antecipa o voto. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Discutindo.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Lisier José Borges.
Somente esclarecendo aí, comentando um pouco mais sobre essa iniciativa do vereador Lélio. O dia da Bíblia, nós estamos vivendo dentro da religião católica o mês da Bíblia. E o dia da Bíblia, somente para esclarecimento, é o dia 30 de setembro, dia de São Jerônimo, que seria aquela pessoa que traduziu a Bíblia para o latim e tornou, que era aramaico, era outras escritas daquela época, de muito difícil interpretação. Então, São Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim e tornou ela muito mais palatável, muito mais fácil de entendimento para a população de uma maneira geral. Então, a Igreja Católica institui São Jerônimo como patrono da Bíblia moderna, né? E por isso, o dia 30 na Igreja Católica, considerado pela Igreja o Dia Mundial da Bíblia. Então, só para esclarecer a população, está aí de parabéns, vereador Lely, trazer a lembrança aí nesse mês importante para nós, onde a Igreja medita mais, fala muito da Bíblia, faz sempre uma motivação dos seus fiéis para que leiam mais a Bíblia, que façam estudos bíblicos, que participem mais intensamente para poder entender essa palavra que é antiga, mas sempre atual. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Na sequência, vereadora professora Geli.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, acho muito importante nós exaltarmos o dia da Bíblia. que na verdade é apenas para exaltar e lembrar e incentivar. É um dia em que pode ser utilizado com ações para que possa incentivar a leitura diária da Bíblia. E não somente a leitura diária, que não seja a leitura como se lê um livro qualquer, mas que possa ler a leitura e cumprir, e fazer cumprir na sua vida, ter como ensinamentos todas as palavras escritas na Bíblia. E é muito interessante porque as palavras ali escritas são palavras atuais e que nos leva a uma novidade de vida. Então é muito importante essas ações e que nós possamos fazer isso diariamente em nossas vidas, cumprindo todos os ensinamentos contidos na Bíblia Sagrada. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, vereador Wederson Lopes.
Senhor presidente, quero parabenizar também o vereador Lélio por essa moção e dizer a importância da Bíblia. Nós somos um país majoritariamente cristão. E evidentemente que ninguém aqui nunca viu Jesus Cristo. Mas nós conhecemos toda a sua história e o propósito que ele veio a essa terra, tudo através da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. E a Bíblia, ela é verídica, de Gênesis a Apocalipse. Infelizmente, algumas pessoas escolhem algumas partes da Bíblia para acreditar e outras para desacreditar, dizendo que é folclore, que é lenda. Pois eu quero dizer e reafirmar que a Bíblia, ela é verdadeira, de Gênesis a Apocalipse. São 66 livros, escritos por diversos escritores, todos inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Se você for meditar na Bíblia, estudar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver a coerência que existe, mesmo havendo um lapso temporal muito grande entre um livro e outro, mas há uma convergência. Por exemplo, Isaías, o profeta Isaías, ele viveu há 600 anos antes do nascimento de Cristo. E ele é o profeta que mais profetizou a respeito da vinda do Messias. E tudo que Isaías escreveu 600 anos antes da vinda de Cristo se cumpriu com o nascimento de Jesus através de Maria. Tudo se cumpriu. E existe um texto, que é Tiago, capítulo 1, versículo 22, que diz assim: sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Se nós não somente conhecermos a palavra de Deus, mas praticarmos, com certeza a nossa vida muda, a nossa família muda, a nossa nação muda, e o mundo se torna um lugar melhor para se viver. Então, que nós possamos cada dia mais praticar a palavra de Deus, e não somente escolher alguns versículos ou alguns pontos para se acreditar de acordo com a nossa conveniência, porque grande parte da Bíblia, ela nos confronta e cobra de nós uma mudança de atitude. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Na sequência, vereador Telly Júnior.
Presidente, muito importante, quero parabenizar o autor da moção, Lélio Alvarenga, que vem homenagear o mês da Bíblia na pessoa do bispo diocesano de Anápolis, senhor Dom João Wilke. Com certeza, em nome dele, todos os líderes religiosos e todas as pessoas que levam a fé, que levam a crença, e com certeza o livro sagrado, que tem como autor Deus, como inspiração, né? Então, com certeza, nós temos aí o Salmo 119, 105, fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Então, com certeza, quando você medita na palavra de Deus, todos os dias, alguns momentos diários, você tem paz, você tem rumo, você tem direção, porque é o próprio Deus falando contigo. Então, com certeza, vale aqui exaltar isso. Parabéns, Lélio, parabéns aos nobres pares que têm dado essa importância. E é importante o parlamento parar num momento, poder fazer essa reflexão, fazer essa dedicatória aí. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Na sequência, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Também assinei a moção junto com o nosso colega, vereador Lélio Alvarenga, concernente quanto ao que veio estipulado pelo bispo diocesano na questão do dia da Bíblia, do mês da Bíblia. Como disse nosso colega aqui, o vereador Pastor Wederson, a melhor coisa que existe hoje é quem tem uma Bíblia, quem pode estudar a Bíblia. Ela não é mais um livro, mas ela é o livro. Inclusive, é o livro mais vendido no mundo. Bíblia Sagrada. É ler, é praticar, é colocar em ação aquilo que a Bíblia nos ensina. né? Muito importante, sim. Consideramos que o dia da Bíblia é todos os dias, mas eu achei muito importante, por isso assinei junto com o nosso colega vereador Lélio Alvarenga esta moção e faço aqui um pedido. Você quer ter prosperidade, paz na família, alegria? Estude a Bíblia. Pratique aquilo que ela ensina. João 11:32 diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É com ela. Nós estamos vivendo num dia, senhor presidente, que se a população estudasse a Bíblia, praticasse o que ela ensina, não estaria dessa forma. Porque ela própria disse, Pedro Mariano, que se por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Se nós praticássemos aquilo que a Bíblia nos ensina, o amor seria diferente. E a Bíblia chega a dizer que o que nós fazemos, o amor cobra até multidão de pecado. Obrigado, senhor presidente, e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. As indicações e a moção está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. As indicações e a moção estão aprovadas por unanimidade dos presentes. Liderança do PRP, vereador Pedro Mariano.
Obrigado, senhor presidente. Eu estou pedindo pela ordem, senhor presidente. Como o senhor me pediu, estou convocando todo membro da Comissão de Orçamento e Finanças hoje às 14 horas na sala de comissões para nós liberar a lei orçamentária anual, a LOA. E também o projeto do bombeiro também, que é de muito interesse, porque o presidente, a reunião ela é na quinta-feira. E nós vamos antecipar para amanhã já estar aqui em plenário para liberar, né? Para o relator já comunicar os membros, dentro do prazo de 30 dias, está aí mandando as suas emendas para nós discutir e aprovar aqui no plenário para mandar para o executivo. E também tem a do bombeiro, que é interesse também, dos bombeiros, né, aquela junção lá do projeto, e tem mais três projetos. Então eu peço todos os membros titulares da Comissão de Orçamento e Finanças que estejam às 14 horas. E que não pode ter um suplente que compareça com mais gente, melhor, para nós estar liberando esse projeto para o dia de amanhã estar aqui em plenário para ser votado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Então, reforçando um pedido do presidente da Comissão de Finanças, às 14 horas, reunião da Comissão de Finanças na sala de reunião para deliberação do projeto da LOA e os demais projetos que estão nesta comissão. Solicito a primeira secretária, a vereadora Eline Rosa, que faça a leitura de requerimentos para votação.
Requerimento de autoria do vereador Japão do Municipal, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de ligação da rua João Ribeiro, situada no bairro Jardim Santana, com a rua Major Galdino, situada no bairro Santo André. Requerimento do vereador Japão do Municipal, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos em toda a extensão da rua Morumbi, localizada no bairro Jardim São Paulo. Requerimento do vereador Japão do Municipal, solicitando à CMTT a pintura da lombofaixa na rua 14, quadra 1, lote 14, localizado no bairro Arco-Íris. Requerimento do vereador Japão do Municipal, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de implantação de boca de lobo na rua Morumbi, quadra 6, lote 31 e 38, localizada no bairro Jardim São Paulo. Requerimento do vereador Japão do Municipal, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente serviço de poda de árvore na rua Almeida Júnior, quadra 24, lote 6, no bairro São José. Requerimento do vereador Japão do Municipal, solicitando à Secretaria de Obras serviço de abertura de uma rua na continuidade da rua SD12, ligando ao trevo de acesso à base aérea de Anápolis, localizado no bairro Santos Dumont. Requerimento do vereador Japão do Municipal, solicitando ao presidente da Câmara Municipal que encaminha o ofício à CMTT solicitando a implantação de quebra-molas na rua Inhambu, quadra 25, lote 3A, localizado no bairro Gibrão Elhade. Requerimento do vereador Domingos Paula, solicitando à Secretaria de Obras a construção de asfalto na rua Maria Inês dos Santos Alves, no bairro residencial Morumbi. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando à CMTT a implantação de redutor de velocidade lombofaixa na rua 18, chácara 4, Anápolis City. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à mesa diretora a realização de sessão solene no dia 2 de dezembro de 2019, às 19 horas, para entrega da comenda à vereadora Vilma Rodrigues Correia. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de limpeza e reparos em Boca de Lobo na rua Rodrigo Abreu Simões, chácara 5, no residencial Tangará. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando ao DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, atenção ao pedido de estudo para instalação de defensas metálicas, guard-rail e substituição de estruturas danificadas na rodovia BR-153 ao longo do perímetro urbano na cidade de Anápolis. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Obras, o serviço de limpeza e reparos em Boca de Lobo, na Avenida Angélica, quadra 15, lote 1, bairro Granville. Requerimento do vereador Telly Júnior, solicitando à Secretaria de Obras que seja redirecionado um poste de luz que está localizado na rua 133, número 135, Vila Formosa, quarta etapa, para mais baixo na mesma rua. Requerimento do vereador Telly Júnior, solicitando à CMTT uma faixa elevada na rua 1º de maio, número 213, no setor central, em frente ao consultório Santa Paula. Requerimento do vereador Telly Júnior, solicitando à Secretaria de Obras um caminhão-pipa no bairro Itamaraty, na rua Itamaraty, às 9 da manhã e 15 da tarde, pontualmente. Na data de hoje...
Atendido.
Peço que retire, já foi atendido.
Requerimento do vereador Telly Júnior, solicitando à Secretaria de Obras a solicitação da possibilidade de reparação de um buraco no endereço Rua Dona Cremilda, quadra 10, lote 13 e 14, no bairro Jardim Santa Cecília. Requerimento do vereador Telly Júnior, solicitando ao prefeito municipal que encaminhe para esta casa de leis, projeto de lei isentando o microempreendedor individual, MEI, de taxas e emolumentos quando da abertura ou encerramento de microempresa. São estes requerimentos, presidente.
Os requerimentos lidos estão em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra o vereador Telly Júnior.
Presidente, eu quero agradecer aqui o secretário Francisco Lacerda por... Nós enviamos ofício nesse dia, infelizmente pelas questões da sessão terminar, extrapolar o tempo, não tinha tido tempo de ler esse requerimento do caminhão pipa. Mas o ofício já foi atendido, está passando duas vezes por dia naquela obra.
Obrigado. Alô. Oi. Obrigado, vereador Telly Júnior. Na sequência, na discussão dos requerimentos, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Discutindo os requerimentos, eu quero discutir dois. Esse é onde está requerendo a mesa diretora, na questão da sessão solene, dia 2 de dezembro, às 19 horas, para a entrega da comenda vereadora Vilma Rodrigues, onde nossos nobres pares todos terão direito de indicar a pessoa para receber a comenda. Antes, no passado, era o certificado. Aí foi votado e aprovado, agora será a comenda Vilma Rodrigues. E o outro requerimento, senhor presidente, é quanto à questão do DENIT, que nós tivemos ali presente, eu e o vereador João Feitosa, e foi solicitado pela minha pessoa e por ele também na questão da instalação das defesas metálicas, né, dos guard-rail, aí na substituição da estrutura danificada na BR-153. Ele disse que passando pela casa, sendo aprovado, ele vai fazer o deslocamento da verba e arrumar lá a situação que está. Portanto, eu quero agradecer e devolvo a palavra para o senhor.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Os requerimentos estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Não havendo mais assunto a ser tratado na ordem do dia... Encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações.
Comunicando, senhor presidente.
Já com a vereadora Eline Rosa, João da Luz, pastor Elias Ferreira e Jean Carlos inscrito. Com a palavra, a vereadora Eline Rosa.
Bom, na verdade, eu não costumo usar as comunicações para falar de nada que seja fora do nosso trabalho aqui de legisladora, mas hoje eu não podia deixar de parabenizar meu esposo pelo aniversário dele.
Oh.
E pedir para Deus abençoá-lo muito, com muita saúde, e dizer que sou grata, assim, pela vida dele na minha. E parabenizar também a todos que estejam nos ouvindo, que também estejam aniversariando no dia de hoje. Devolvo a palavra.
Parabéns ao Matheus, né, vereador Elina? Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Parabenizar o Matheus, esposo da Eline, pelo seu aniversário. Eline, eu recebi aqui algumas solicitações com relação ao ofício que foi encaminhado para Enio, direcionado a Fernanda Falheira, executiva municipal da Enio, distribuidora de Goiás. A solicitação é que eu fizesse a leitura na íntegra do ofício. Vou trazer para vocês rapidamente aqui o ofício que foi encaminhado pela Comissão do Direito do Consumidor. Assunto: assuntos institucionais da Enio, empresa distribuidora de energia do Estado de Goiás. A Comissão do Direito do Consumidor desta Casa de Leis, na pessoa do seu presidente, senhor vereador João da Luz, do PHS, vice-presidente, senhor pastor Elias Rodrigues Ferreira, PSDB, e demais nobres vereadores componentes da comissão referida, sendo estes Alfredo Paz Landim, filho do PT, José Fernando de Paiva, Podemos, e Paulo Roberto de Lima, do PDT. Solicitam que seja disponibilizado, 1. Cálculos retroativos de 5 anos no tocante a diferenças do ICMS cobrado nas contas de energias elétricas de seus consumidores. 2. Detalhamento das tarifas cobradas do consumidor na conta de energia elétrica. Haja vista que as solicitações feitas acima são necessárias para comprovar possíveis cobranças indevidas realizadas junto ao consumidor, sequenciando em possíveis reembolsos aos mesmos, na condição de possível ocorrência indevida de tais cobranças. Ademais, a publicidade e transparência dadas às solicitações feitas são notoriamente direitos dos usuários dos serviços e cabe a esta comissão pleitear favoravelmente as causas que coadunam a favor dos mesmos. Vez que solicitamos que nós nos sejam disponibilizados tais cálculos e detalhamentos, quer seja pela Enio, quer seja através da Secretaria de Fazenda Estadual. Desta feita que aguardamos resposta imediata ao presente ofício. Assinado por todos os membros da Comissão do Direito do Consumidor. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Aproveitando a audiência aí da transmissão da sessão ordinária, através da Rádio Manchester, eu quero primeiramente agradecer aqui a todos os colegas que estiveram aqui ontem, o vereador Lélio, o vereador Domingos, o vereador João da Luz, vereador Teles, e todos os outros tinham seus compromissos, mas em nome deles agradecer pela participação na sessão solene de homenagem aos feirantes. Na verdade, o dia do feirante foi dia 25 de agosto, mas ontem nós tivemos a oportunidade de homenagear alguns deles, representando a toda a categoria de feirantes, né? Essa categoria de profissionais aí que prestam um serviço relevante, e as feiras livres da cidade de Anápolis já se tornaram aí um centro de convivência. Então, em nome do Sebastião, que é o presidente da associação, quero agradecer aqui a todos que estiveram presentes. E ainda comunicar que no próximo domingo, dia 15/9, às 14 horas, eles estarão realizando ali no feirão da Vila Jaiara um bingão beneficente, bingão da Associação dos Feirantes de Anápolis, então estão todos convidados. Estarão sendo ali sorteados no bingo, né? Vários prêmios, inclusive o primeiro prêmio, R$10 mil, televisão, micro-ondas e uma série de outros brindes. Então a cartela apenas de R$10, quem puder comparecer no dia 15/9, domingo, às 14 horas, no feirão coberto da Vila Jaiara. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Pelas comunicações, senhor presidente, quero comunicar aqui a toda Câmara Municipal e principalmente aos nossos vereadores ali de Silvânia.
Ontem estive ali na promotoria, na sexta promotoria, e a promotora, a doutora Maisa Morgana Chaves Torres, me pediu que hoje fosse a Silvânia. Ela está lá e preferiu a gente conversar a respeito da questão do Diana 1, Diana 2, lá na promotoria na cidade de Silvânia. Portanto, estarei lá às 14h30 e também estarei participando de uma sessão ali na Câmara Municipal de Silvânia. Obrigado, Deus abençoe e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Quero agradecer aos ouvintes da Rádio Manchester que acompanharam essa sessão ordinária na data de hoje, aos telespectadores que nos acompanharam pelo Canal 10, aos internautas que nos acompanharam pela Web TV, né? Dizer que amanhã novamente estaremos aqui em horário regimental, às 9h30, para mais uma sessão ordinária. Sem nada mais a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.